Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, prezado ouvinte, sou Ferraz Júnior e agora, meio-dia e 2 minutos, o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 15 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Começou hoje o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023. Segundo a Receita Federal, as funcionalidades de entrega e transmissão, juntamente com as informações da versão pré-enchida, já estão disponíveis. Para quem já baixou o programa no site da Receita Federal e quer utilizar a opção de declaração pré-preenchida, basta entrar no programa utilizando o cadastro único nos sites do governo. Já para fazer a declaração em smartphones, será necessário baixar uma nova versão do aplicativo Meu Imposto de Renda. Segundo o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, a responsabilidade pela declaração é do contribuinte. Por isso, ele deve conferir atentamente as informações recuperadas pela versão pré-preenchida com os comprovantes de rendimentos recebidos este ano. O prazo vai até 31 de maio e os detalhes podem ser encontrados no site www.gov.br/Receita Federal.
Destaques do Jornal da USP.
A popularização dos drones comerciais, das inteligências artificiais e dos softwares de modelagem 3D permitiram o desenvolvimento de um novo método para controlar áreas de reflorestamento. Durante seu doutorado no Instituto de Energia e Ambiente da USP, o engenheiro florestal e pesquisador Rafael Walter de Albuquerque criou um procedimento mais rápido e capaz de enriquecer os tradicionais. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise e Modelagem Espacial da USP e teve a colaboração do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás. A USP, a Unesp e a Unicamp estudam uma nova modalidade de ingresso nas universidades para estudantes de escolas públicas. O modelo, que ainda está sendo discutido pelas instituições, prevê a realização de uma avaliação seriada para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio público paulista. Conforme o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, esta é uma discussão inicial entre as reitorias e o secretário estadual da Educação, Renato Feder, e isso ainda não está sendo discutido nos colegiados internos das universidades. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos a home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
A tecnologia vem facilitando cada vez mais a vida das pessoas em áreas como a saúde. Aparelhos eletrônicos passaram a servir também como suporte de bem-estar e de monitoramento das atividades do corpo. Registrar batimentos cardíacos, contabilizar a quantidade de passos dados no dia, revelar os gastos calóricos são só algumas das funções que os smartphones e smartwatches mais atuais do mercado oferecem ao consumidor. A novidade sobre esses aparelhos é o registro de chamadas de emergência. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em parceria com universidades europeias, oferece o curso online e gratuito Criminologia, Bases Teórico-Metodológicas e Aplicabilidade. A proposta é fortalecer a área da criminologia enquanto ciência autônoma na América Latina, levando em consideração a importância dos problemas de violência e segurança pública serem abordados, considerando o conhecimento científico produzido e acumulado nessa área específica, essencialmente multidisciplinar, empírica e humanista. As inscrições encerram hoje e podem ser feitas pela internet. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora, 12:07, a gente recebe aqui no estúdio o Eduardo Nazaré, que vai trazer as novidades do campus da USP.
Boa tarde, Ferraz. Boa tarde, ouvinte. Amanhã, às 14:00, acontece a conferência Projetos de Vida e Educação Básica, Reflexões Teóricas e Implicações Práticas, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas através de formulário online. O Ambulatório de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina procura voluntárias saudáveis com idade entre 40 e 65 anos para participarem de estudo comparativo sobre fatores de risco para a síndrome de Sjögren, também conhecida como a doença do olho seco. Para participar dessa etapa da pesquisa, as mulheres devem estar sem doenças oculares, sem uso de medicação crônica e sem diagnóstico de doenças sistêmicas. As interessadas devem preencher o formulário disponível na internet até 30 de junho. O projeto de ensino interdisciplinar comunitário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras está com inscrições abertas para voluntários das áreas pedagógica e administrativa. As vagas são para áreas de marketing, administrativa, gestão de pessoas e para lecionar as disciplinas Ciências Naturais, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Linguagens e Comunicação e Educação Interpessoal. Os interessados devem se inscrever via formulário na internet. Por hoje é só, Ferraz.
Obrigado, Eduardo. Lembrando que os detalhes dessas notícias que o Eduardo trouxe para a gente e outras notícias do campus estão disponíveis no portal ribeirão.usp.br. Confira agora a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Hoje o sol apareceu logo cedo com algumas nuvens no céu, mas conforme indica a previsão do portal Climatempo, há possibilidade de chuvas rápidas durante todo o período. A mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 31.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos agora às reportagens. O maior acervo feminista do país foi doado à Unicamp e estão entre os materiais que serão disponibilizados para consulta do público: revistas, livros, jornais e fotografias. Saiba mais na reportagem de Liana Coll.
O acervo do Centro de Informação Mulher foi doado para o arquivo Edgar Loewenroth da Unicamp. Revistas, jornais, livros e fotografias que retratam mais de 4 décadas de atuação do movimento das mulheres compõem os materiais que estarão disponíveis para consulta após um processo de higienização e catalogação. A documentação constitui um dos maiores acervos sobre os movimentos feministas do Brasil e da América Latina. Marta Baião, diretora do centro, fala sobre a história da entidade e sobre a importância em salvaguardar a memória do movimento de mulheres.
O Centro de Informação Mulher, ele já começou a ser pensado em 79, a partir de uma reflexão de um grupo de mulheres feministas que, inconformadas com o apagamento das mulheres da história da humanidade. E aí previram a urgência de um centro de memória, documentação e informação para subsidiar pesquisa, estudo, informações e a organização da história recente e remota das mulheres. Nesse sentido, a gente pode dizer que o SIM veio para reparar o epistemicídio relacionado à grande maioria da população, 52% formado por mulheres. A parceria com a Unicamp foi muito pensada, né? E, de certa forma, foi uma escolha dentre tantas universidades que solicitaram o acervo do SIM. E o acervo do SIM, essa parceria se dá justamente no momento em que a gente se dá conta da relação com a memória das mulheres que o Estado tem, quer dizer, essa indiferença da academia em relação à história das mulheres, a interdição das mulheres por séculos da construção de saberes que foi negada às mulheres, está escrita na ausência de uma história da humanidade que fale das mulheres. Esse apagamento das mulheres, da história em geral, ela, hoje existe uma pressa em reparar.
O diretor do AEL, Mário Medeiros, pontua que a intermediação para a vinda do acervo ocorreu por meio de duas orientandas suas, Milene Marques e Yasmin Vieira. Ele também comenta as características da documentação e a forma como contribui para pesquisas.
É um acervo bastante numeroso, né? A gente assinou um contrato de doação para a universidade, para você ter uma ideia. Só de manuscritos, está descrito algo em torno de 105 metros lineares, é muita coisa. Revistas, folhetos, documentação encadernada, 92 metros lineares de documentação. Jornais, fotografias, cartazes, livros de temática feminista. E a gente acha que esse acervo ele vai enriquecer muito aquilo que nós já possuímos na Unicamp, né? Em particular, aquilo que a gente já possui no IFCH. Eu estou falando do PAGU, por exemplo, né? A Biblioteca Elizabeth Souza Lobo, que é uma parceria do PAGU com a AEL, né? Por exemplo. O Centro da Informação da Mulher, ele tem servido ao longo das décadas para diferentes pesquisas, para diferentes trabalhos acadêmicos, mas eu acho que ainda mais importante que isso, ou tão importante quanto isso, o Centro da Informação da Mulher, ele é um acervo de memória da luta feminista, da luta de mulheres, da luta do feminismo brasileiro e internacional, que a gente está tendo o privilégio de receber na Unicamp, graças à confiança delas. A nossa contribuição ela vai ser feita da mesma maneira que a gente faz com todos os acervos, né? A primeira coisa é uma ação de salvaguarda, né? Então, nós vamos recolher o acervo, trazer para a nossa instituição, utilizar os recursos públicos para limpar, melhor acondicionar, enfim, estabilizar a ação do tempo e dar visibilidade para esse material.
O acordo de doação também prevê a digitalização dos documentos, ampliando as formas de acesso ao acervo. Para saber mais sobre o assunto, acesse a reportagem no portal da Unicamp. Liana Coll, Rádio Unicamp.
Já percebeu que não conseguimos ver mais do que algumas poucas estrelas no céu? Mesmo um pouco mais afastado da cidade ou no litoral, isso ainda ocorre. O motivo é a poluição luminosa, que afeta a visibilidade das estrelas e o trabalho dos astrônomos. Para entender esse fenômeno, escute a reportagem de Júlia Stanislau.
A poluição luminosa vem preocupando os astrônomos pelo mundo. Isso porque, segundo uma pesquisa publicada na revista Science, a luminosidade do céu aumentou 9,6% ao ano no período de 2011 a 2022. Isso acabou por mudar completamente a aparência do céu noturno, impedindo que a população veja as estrelas e, mais que isso, a Via Láctea. O professor Roberto Delaglio Dias da Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, explica melhor.
Poluição luminosa é a incapacidade de ver o céu noturno como ele é naturalmente por causa da luz artificial, da iluminação artificial das cidades, das casas, das ruas. Isso é bem comum da vida urbana, da vida moderna, mas é algo que, se a gente for pensar na história da humanidade, é muito recente, tem não mais do que um século, talvez menos que isso na maioria dos lugares.
Observar o céu, as estrelas e suas constelações sempre fez parte da história da humanidade. Por meio da observação, é possível se localizar geograficamente e temporalmente, pautar os calendários, entre muitas outras coisas. Porém, por conta do aumento expressivo da luminosidade, essas ações são praticamente impossíveis.
Ter céu escuro não é só uma questão de fazer para as pessoas, não é só uma questão de fazer pesquisas de astronomia. Ter o céu escuro é poder acompanhar os ciclos naturais, o que faz parte da cultura, faz parte da educação, faz parte da nossa civilidade.
O tipo de poluição luminosa mais comum e prejudicial a nós é o sky glow, ou brilho do céu. É marcado pelo aumento da luz aparente no céu escuro e pode ser vista como um domo luminoso sobre as cidades quando observado de longe. O que acontece é que os fótons emitidos por luzes da rua e outras fontes antrópicas de luz acabam dispersando para a atmosfera.
Você olha na direção de São Paulo, você vê um domo de luz, mesmo a mais de 150 quilômetros de distância. Por quê? A cidade gera muita luz para cima e o movimento das pessoas, o calor que a cidade produz, gera células de convecção, gera turbulência. Então, a turbulência do ar. O ar joga material particulado, poeira, para cima. Essa poeira sobe, então a luz reflete na poeira e fica aquele domo claro na cidade.
As emissões de luz detectadas pelos satélites aumentaram de 1992 a 2017 em pelo menos 49%. Porém, o satélite usado para medir a poluição luminosa não consegue captar bem ondas luminosas abaixo dos 500 nanômetros, faixa que compreende a luz de LED, tipo de iluminação mais usada atualmente. Para se ter uma ideia, o mercado global de LED cresceu de 1% em 2011 para 47% em 2019.
As fotos comuns é uma fração do segundo. Como a gente está trabalhando com níveis de luz muito, muito baixos, é 5 minutos, é 10 minutos, é 15 minutos por filtro. Muitas vezes fica uma ou duas horas por alvo para conseguir uma imagem apropriada. É assim que funciona um telescópio profissional. Se você fica com o obturador aberto, sei lá, 15 minutos, a poluição luminosa também está entrando por 15 minutos. Assim como a luz do alvo, a luz do entorno, a luz... Muitas vezes a luz da cidade refletida nas partículas de poeira que volta para o telescópio, tudo isso está entrando pelo mesmo tempo. É um problema sério, é realmente um problema sério.
A observação astronômica fica comprometida porque, para ser feita, é necessário um grande tempo de exposição, na qual depois é feita a decomposição da luz. Qualquer interferência de luz que não seja das estrelas e astros interfere na qualidade das informações a serem observadas e estudadas pelos astrônomos.
Ela é crucial para a chamada astronomia ótica, astronomia feita naquela faixa do espectro eletromagnético em que os nossos olhos funcionam. Ela depende de ter céus muito escuros, o mais escuro possível. Por isso, os observatórios astronômicos profissionais são sempre instalados em locais afastados da atividade humana, normalmente montanhas, lugares mais retirados, desertos. Cada vez mais, a poluição ótica começa a ser problema mesmo nos grandes observatórios astronômicos profissionais.
Uma das soluções, lembrada pelo professor, é a instalação de postes de luz que iluminem apenas a rua, não dispersando para o céu, e com pouca sobreposição de feixes de luz. Utilizar menos iluminação à noite também seria bom para diminuir a poluição luminosa. Eu conversei com o professor Roberto Delaglio Dias da Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, para entender melhor sobre a poluição luminosa. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.
Projeto de mestrado realizado na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto estudou formas de emancipação fiscal para pequenas empresas e demonstrou como o Simples Nacional, em determinado momento, se transforma num obstáculo para o crescimento desses empreendimentos. Os detalhes estão na reportagem de Felipe Capello.
Voltado para as micro e pequenas empresas, incluindo os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, o Simples Nacional é um regime tributário criado para reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários com um sistema unificado de recolhimento de tributos e simplificação de declarações, entre outras facilidades. Mas nem tudo é um mar de rosas para quem se beneficia do Simples Nacional, que em determinado momento se transforma numa barreira que impede o crescimento desses empreendimentos. É o que revela o estudo de mestrado O Lucro Real como Instrumento de Emancipação Fiscal das Pequenas Empresas, realizado pelo pesquisador Tiago Figueiredo na Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, que propõe uma revisão do lucro real para aperfeiçoar os objetivos do Simples. Figueiredo explica como e por que a pesquisa nasceu.
Esse trabalho teve origem na minha pesquisa de iniciação científica. Naquela oportunidade, eu estava pesquisando já a tributação sobre as pequenas empresas, só que ele estava fazendo uma pesquisa específica sobre o Simples Nacional e o ICMS. Então, eu consegui identificar que haviam diversas inconsistências entre o ICMS e o Simples Nacional. Muitas, né? E aí, o que, eu busquei naquele trabalho? Apontar soluções para que o Simples Nacional pudesse se adequar ao regime do ICMS e vice-versa. Só que haviam muitas inconsistências, de uma forma que talvez a melhor alternativa não fosse reformar o Simples Nacional para fazer frente ao ICMS, mas talvez que fosse proporcionado às pequenas empresas um outro regime diferente do Simples Nacional, né?
Figueiredo explica quais as vantagens que o Simples Nacional apresenta para as micro e pequenas empresas.
Que o Simples é um benefício, de fato. O benefício qual? O benefício fiscal. A forma que elas têm facilitada de apurar os tributos e com alíquotas menores.
Apesar de ser melhor do que os outros regimes tributários vigentes, o Simples Nacional tem um teto delimitado que impede o crescimento das empresas.
Por isso a proposta do trabalho, que é justamente a reforma dos regimes normais, para que as pequenas empresas possam cumprir suas obrigações dentro deles e não tenham que pagar tributos por base presumida, pagar tributos quando não tem lucro, ou ficar nesta tensão constante de serem excluídas do regime e não terem outro regime que seja condizente com a sua realidade para atuação, ou que não tenham uma válvula de crescimento muito curta, tenham uma válvula de crescimento que seja programada e condizente com a realidade da empresa, ou seja, que cresça conforme o faturamento da empresa e possibilite a essa continuar florescendo e crescendo.
Pensando em uma solução para o problema do Simples Nacional, Figueiredo apresenta o lucro real como uma alternativa para o regime vigente.
E aí é que entra o lucro real, que é um sistema de apuração, um método de apuração do imposto de renda, que obriga, ou seja, determina que a pequena empresa faça as devidas análises da sua contabilidade para apurar os tributos, consiga compreender melhor como está a saúde financeira da empresa e possibilita a essa empresa que tome melhores decisões na hora de investir, na hora de ditar os rumos do negócio, na hora de atender os clientes, na hora de atender ao mercado.
Figueiredo afirma que reconhece que a forma atual do lucro real não comporta as micro e pequenas empresas, por isso o regime deve ser revisto.
Só que o lucro real, como eu falei, ele é fruto do regime geral hoje, né? Não seria compatível as pequenas empresas, em muitos dos casos, optar por ele. Por quê? Porque tem um excesso de obrigações acessórias, que são os documentos que têm que ser entregues ao fisco para fins de comprovar a apuração dos tributos, as alíquotas hoje cobradas desse tributo, quanto aos ajustes do próprio custo do imposto. O trabalho ele analisa que, da mesma forma como hoje acontece com as pessoas físicas, as primeiras faixas, poderiam haver faixas de tributação também para a pessoa jurídica, e que nas primeiras faixas de tributação, as pequenas empresas tivessem alíquotas menores do que aquelas empresas que têm lucro maior, né, viabilizando que elas paguem um tributo condizente com a sua realidade.
Nós ouvimos Thiago Figueiredo, mestre e pesquisador pela Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ele falou que o Simples Nacional é um regime tributário que atua como um obstáculo para o crescimento das micro e pequenas empresas e propõe mudanças. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.
Meio-dia e 25, o Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. A coordenação é de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Mas não saia daí. Vem o Express Cultura na sequência, que tem como destaque o espetáculo musical Mulheres na Música, com os grandes nomes femininos da música mundial neste sábado no Teatro Minas. Você confere os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Caled e Hugo Luque. Tenham todos uma boa tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.